a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Às 13 horas aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone, nesta terça-feira, 17 de abril. Foi o dia em que 1.500 exilados cubanos, treinados pelos Estados Unidos, tentaram invadir Cuba. Foi em 1961. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 9 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Alfredo Santo. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Inspetores de armas químicas entraram em Douma. Xiitas manifestam-se pelo segundo dia consecutivo na Nigéria. À nossa frente, hora e meia de programação, a primeira meia hora é dedicada a Angola. O líder da UNITA diz duvidar de imparcialidade de eleições autárquicas e diz que com João Lourenço nada mudou na economia.
O poder da compra dos salários das famílias continua cada vez mais reduzido. O estado da saúde é uma calamidade. Os professores estão desmotivados.
Após prisões na Lunda Norte, autoridades tradicionais reúnem-se. Familiares de um ativista querem saber o que é que lhe aconteceu.
Queremos saber se ele está morto para lhe dar o corpo do pai para nos inteirar. Se ele está vivo para nós saber que não, o pai está vivo para nós ficar calmo.
Vamos também falar do julgamento de Rafael Marques e temos outras reportagens. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já, as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrade.
A televisão estatal da Síria disse que os inspetores da Organização para a Proibição das Armas Químicas, OPAC, entraram hoje em Douma, principal cidade de Ghouta Oriental, a leste de Damasco, com a missão de investigar se o exército sírio usou armas químicas no passado 7 de abril. Os especialistas da organização estão desde domingo na Síria, mas ainda não tinham tido acesso a Douma, porque as forças sírias e russas alegavam problemas de segurança. O Departamento do Estado americano acusou a Rússia de ter impedido os inspetores de entrar em Douma, o que foi negado por Moscovo. A Organização para a Proibição das Armas Químicas ainda não confirmou a entrada dos especialistas.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reúne-se hoje na Flórida com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, no primeiro de 2 dias de conversações. A porta-voz da Casa Branca disse que estas se vão centrar essencialmente nos preparativos para as negociações com a Coreia do Norte e em questões comerciais entre os dois países. A porta-voz disse que os dois líderes mantêm excelentes relações, fazendo notar que o primeiro-ministro japonês é o líder estrangeiro com quem o presidente americano mais vezes se reuniu e mais vezes falou ao telefone. Antes de partir para os Estados Unidos, Shinzo Abe disse que quer confirmar a posição dos Estados Unidos em continuar a aplicar pressões sobre a Coreia do Norte para este país abandonar o seu programa de mísseis e de armas nucleares.
A polícia da Nigéria voltou a disparar hoje gás lacrimogéneo contra manifestantes muçulmanos xiitas na capital Abuja, pelo segundo dia consecutivo que pediu a libertação do líder do movimento islâmico da Nigéria, Ibrahim Sadsaki. Um porta-voz da organização não-governamental Nigerianos Preocupados, que participou nos protestos, Deji Adenyanju, revelou que dezenas de manifestantes foram presos. A polícia e o governo não se pronunciaram ainda. Ibrahim Sadsaki foi preso em dezembro de 2015, depois de confrontos entre os seus apoiantes e forças de segurança, que na ocasião mataram mais de 350 manifestantes, mas até agora não foi formalmente acusado. Apesar dos tribunais terem ordenado a sua soltura, ele continua detido.
As autoridades da Suazilândia dizem que estão firmes em manter a cooperação com Taiwan. A posição foi reiterada hoje por Jennifer Neves, subsecretária suazi de Cooperação Internacional, antes de receber a nova presidente do Taiwan, Tsai Ing-wen, que iniciou uma visita de 4 dias ao reino da Suazilândia. Tal como o Burkina Faso, a Suazilândia tem ignorado apelos de Pequim no sentido de respeitar a política de uma China. A China reivindica Taiwan, mas esta ilha avança para a independência.
Milhares de pessoas manifestaram-se hoje na faixa de Gaza e na Cisjordânia, ocupada por ocasião do Dia Anual de Apoio aos Palestinianos detidos por Israel, sem que tivessem sido registados incidentes de maior. Na Cisjordânia, ocorreram também várias manifestações, como em Nablus, na qual se juntaram mais de 1.000 pessoas, e em Ramala, onde estiveram centenas de palestinianos. Cerca de 6.500 palestinianos estão presentemente detidos em prisões israelitas.
Thank you. Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O líder da UNITA, Isaías Samakuva, manifestou hoje dúvidas quanto à integridade das próximas eleições autárquicas. Falando numa conferência de imprensa, Samakuva disse que 6 meses após o início da governação de João Lourenço, a situação económica no país continua também a deteriorar-se. Manuel José.
O líder da UNITA diz estar convicto que o Empalácio agora se disponibilizou para desbloquear finalmente a realização das eleições autárquicas depois de ter verificado que tem completamente capturado o Estado angolano. A Samakuva considera que por via da institucionalização da corrupção pelo país que diz combater, o partido no poder vai poder agora implementar as autarquias a seu contento.
Tendo o Estado sido capturado pelo MPLA, logo estão criadas as condições objetivas para a institucionalização da corrupção. Corrupção existe na execução do OGE, na administração da justiça, na organização e execução dos processos eleitorais. É neste contexto da subversão política e fraude constitucional que devemos analisar as motivações do Partido Estado em anunciar agora a sua estratégia de terminar o bloqueio e implementar finalmente as autarquias locais em Angola. É nesse contexto.
Segundo o presidente da UNITA, 6 meses depois de governação, agora sob o comando de João Lourenço, o país só agrava os seus níveis.
A situação económica das famílias e das empresas continua a agravar-se. A economia não está a criar novos empregos e os que já tinham empregos estão a ser despedidos. O poder da compra dos salários, da moeda e dos rendimentos das famílias continua cada vez mais reduzido. O estado da saúde é uma calamidade nacional. Os professores estão desmotivados. A criminalidade continua a crescer, bem assim como as desigualdades sociais e as assimetrias regionais.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. O Manuel vai voltar já daqui a bocado com outra reportagem. Mas, entretanto, aqui em Washington, o Fundo Monetário Internacional reviu em alta a perspectiva de crescimento de Angola, prevendo que a economia cresça 2,2% este ano e 2,4% no próximo ano. O FMI, que esta semana realiza os encontros da primavera aqui em Washington, diz que a recuperação económica em Angola se baseia essencialmente na subida dos preços do petróleo face aos baixos valores dos últimos anos, subida essa que aumenta o rendimento disponível e melhora o sentimento económico. Vamos agora para a Lunda Norte. Conforme nós noticiámos aqui na Voz da América, vários ativistas dessa província foram presos no fim de semana durante uma reunião. As autoridades dizem ter preso 5 pessoas que poderiam ser libertadas ainda hoje. Mas um sexto ativista, Castro Cassongo, está desaparecido. A sua família diz que ele foi detido na mesma ocasião. As detenções levaram a que 22 dirigentes tradicionais se reunissem de emergência hoje para tentar saber o que se passou. Armando Chicoca.
Em consequência das detenções de 5 ativistas e o desaparecimento de Castro Cassongo, os Menanganas reunidos na manhã de hoje de emergência em Cafunfo, município do Quango, província da Lunda Norte, exigiram esclarecimento das detenções de sábado último e o desaparecimento de pessoas nas cadeias. O encontro foi presidido pelo soberano Mandumba, que viajou do Saurimo, província da Lunda Sul.
Sim. É verdade que Cassongo está na cadeia ou Cassongo não está. Por isso, nós estamos a mandar 2 pessoas para ir no Guango e ver se Cassongo está lá ou não está lá. Mas eles estão nos dizendo que não estava noutra cadeia.
Quantos Menangara estão reunidos aí?
21. 22.
E querem saber onde está o Kassongo?
Eles estão a dizer que está em outra cadeia. É por isso que nós estamos a mandar dois pessoas para ir ver. Eu converso ainda com outro Manangana aqui.
Chamo-me Zeca Manjás, o Tale. Estamos aqui reunidos, 22 de Manangana, estamos aqui reunidos. Queremos lá ir ver mesmo as tais pessoas. Um que está lá também, muito torturado, muito ferido.
Mas eles fizeram o quê para ser torturado?
Estávamos andando na nossa reunião, no quintal, reunidos no quintal. Eles vieram, cercaram, chamaram a mim que estava lá como responsável. Tentaram ordenar para eles tirar o povo, sair livremente. Então ordenei o povo, começou a sair devagar, devagar. E assusto mais, a polícia está me chamando porque já prendemos 5. Já prendemos 2 ali. Eu já ofenderam a polícia, não sei quando, mas isso foi uma mentira.
O soberano Macapenda Camulemba era um homem ausente do encontro por razões estratégicas, mas diz acompanhar tudo quando está sendo tratado neste encontro.
Nós não estamos alegres. O governo do MPLA não pode colonizar o povo das Lundas. Tem que deixar o povo lundense ser à vontade, porque é na terra dos avós. Gozar a humanidade dessa terra das Lundas.
Quanto ao desaparecimento do ativista Castro Kassongo desde sábado último, a sua filha Elsa Kassongo disse à Voz da América...
Primeiro, nós ouvimos que me mataram aqui mesmo no Cafuncho. E nós, como estávamos chorando, ouvimos mais ali ligar neles próprios que não, não lhe mataram. Ele está lá no Quango, não podemos chorar. Nós paramos de chorar, nós já estamos a procurar o pai. Queremos saber se ele está morto para nos dar o corpo do pai para nos inteirar. Se ele está vivo para nós saber que não, o pai está vivo para nós ficar calmo. Seja que ele já lhe mataram há muito tempo. Só queremos ver o corpo do pai para nos inteirar.
Lembro, no entanto, que os 5 ativistas detidos sábado último deviam ter sido soltos na manhã de hoje, mediante a caução de 25 mil kwanzas. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Como nós noticiámos aqui, o julgamento dos jornalistas Rafael Marques e Mariano Brás foi adiado pela segunda vez porque o queixoso, o antigo procurador-geral João Maria de Sousa, não compareceu em tribunal. O juiz decidiu que o antigo procurador tem o direito de ser ouvido na sede da Procuradoria, não em tribunal aberto. O Manuel José foi ouvir jurídicos sobre esta decisão e as opiniões divergem.
O jurista da Associação Mãos Livres, Salvador Freire, diz, segundo o Código Penal, no seu artigo 291, todos os magistrados, juízes e afins gozam do foro especial e têm imunidades em casos de diferendos na Justiça. Salvador Freire diz que, mesmo depois de cumprir a função do Estado, no caso em concreto, se João Maria de Sousa assim o entender, poderia ser ouvido em sua própria casa.
Caso aconteça um caso como esse do procurador-geral ou do juiz ou quem quer que seja, em que vai ser ouvido, ele pode escolher o local onde pode ser ouvido, tendo em conta algumas imunidades que ele goza. Por exemplo, no caso do ex-procurador-geral da República, apesar dele não ser já procurador, mas é magistrado jubilado, quer dizer, está na reforma como magistrado. Então tem as mesmas prerrogativas como qualquer outro magistrado. Neste caso, ele podia ser ouvido na casa dele.
Pedro Capracata, outro jurista, já diz que não. Para o causídico, o antigo procurador-geral da República poderia, se o juiz de causa o entendesse, mandar prender em caso de não comparência de João Maria de Sousa em tribunal.
Enquanto estiver a exercer a função, eles gozam de certos privilégios, quer dizer, que estão protegidas, essas pessoas, por essa carapaça. E essa carapaça desaparece imediatamente, tão logo que essas pessoas sejam exoneradas ou destituídas do cargo. Deveria atender essa exigência do tribunal e comparecer. Caso não o fizesse voluntariamente, o juiz da causa deveria ordenar a comparência do Dr. João Maria. E caso não acontecesse, essa comparência far-se-ia sob custódia, sob detenção, e que o Dr. João Maria compareceria ao tribunal, detido e ouvido nessa qualidade.
Outra opinião é do jurista Albano Pedro, que também entende que só o Presidente da República e o seu vice possuem imunidades pós-funcional. Não é o caso dos procuradores gerais.
O procurador não goza desta imunidade pós-funcional. Ele não pode ser protegido por lei, por prática de atos que não tenham ocorrido no ato, no exercício das suas funções, e por via disso, ele fica assim obrigado a comparecer qualquer julgamento ou antes de qualquer julgamento a ser indiciado criminalmente, porque ele não goza daquilo que chamamos de imunidade pós-funcional, como goza o Presidente da República e o Vice-Presidente.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. O Comitê para a Proteção de Jornalistas, com sede em Nova Iorque, entretanto, condenou a decisão das autoridades angolanas de continuarem o julgamento dos jornalistas Rafael Marques e Mariano Brás, mesmo com a ausência pela segunda vez do queixoso, como estávamos a referir, o Procurador-Geral da República, João Maria de Sousa. A Organização de Defesa dos Jornalistas pede às autoridades angolanas para anularem o julgamento e critica o facto de haver dois pesos e duas medidas na justiça quando o antigo procurador se recusa a ir ao tribunal. Álvaro Lugero de Andrade.
Na conversa com a Voz da América, a coordenadora do Programa para a África do Comitê de Proteção dos Jornalistas, Ângela Quintal, começa por lembrar que o antigo Procurador-Geral da República estava em funções quando começou o processo e lamenta que o seu substituto, Hélder Pitagrós, tenha avançado com o caso.
It's bizarre and we appeal for authorities, certainly, to ensure.
É bizarro. Pedimos às autoridades que, como avançaram com o caso, que pelo menos os jornalistas tenham acesso a um julgamento justo. Para Ângela Quintal, a organização defende que todos sejam tratados da mesma forma, ao contrário do que acontece agora em que o acusador não vai ao tribunal. Todos devem ser iguais perante a lei, mas neste caso, infelizmente, vemos que alguns são mais iguais do que outros, com o anterior Procurador-Geral a ter um tratamento privilegiado, reforça Quintal. A coordenadora do Programa para a África do Comitê de Proteção dos Jornalistas diz que este julgamento vai em sentido contrário ao discurso do presidente angolano João Lourenço de lutar contra a corrupção.
One would think that if you're going to act against corruption, then you would support the very journalists.
Para ela, se se quer lutar contra a corrupção, o governo não pode perseguir os jornalistas que denunciam a corrupção, conclui Ângela Quintal, do Comitê de Proteção dos Jornalistas, com sede em Nova Iorque.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. Vamos para Luanda. Mais de 300 trabalhadores do grupo Odilon Santos, CGO, manifestaram-se em frente à sede da empresa-mãe, a Sony Jest, por falta de pagamento de 12 meses de salários em atraso. Anteriormente, a empresa disse não poder pagar os salários porque o governo não tinha pago as subvenções que tem direito como companhia transportadora. Os trabalhadores dizem que o Estado já pagou 3 meses em atraso de subvenções, mas que a empresa continua a recusar-se a pagar os salários. Tanto o grupo Odilon Santos como a Sony Gest estão ligadas à Fundação Eduardo dos Santos e o Coque Mucuta diz-nos que os trabalhadores querem a intervenção do antigo presidente.
Jorge da Cunha, porta-voz do Secretariado Executivo da Astral, Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Afins de Luanda.
O governo não pagava a subvenção. O governo pagou a subvenção de 3 meses. Referente ao mês de outubro, novembro e dezembro, que deu uma totalidade de mais de 200 milhões. Depois de nós trazemos a ordem de saque na empresa, já que o governo pagou esses valores para ir confirmar no banco. A empresa foi confirmar, encontrou lá os 200 milhões. Na hora da disse que não pode pagar os salários porque tem trabalhadores que não despediram, tem que primeiro diminuir esses trabalhadores. E nós estamos aqui a reclamar essa situação.
O sindicalista apela ao patrono da FESA, antigo presidente da República, José Eduardo Santos, para interferir no pagamento dos salários.
Nós damos o apelo para o patrono da FESA pagar, autorizar o pagamento dos nossos salários, porque os trabalhadores da SGO estão a sofrer, estão a morrer por falta de dinheiro. As famílias estão a ficar desavindas. E também porque a SGO dizia que não pagava os salários porque o governo não pagava as dívidas, que é a subvenção. Mas nós conseguimos trazer essa dívida e temos toda a razão que é para poder exigir os nossos salários.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mucuta.
Vamos para Malanje, onde planos para se aumentar os efetivos da polícia para o combate ao crime estão em suspenso. Com efeito, cerca de 500 ex-soldados das Forças Armadas angolanas vão ter que aguardar por algum tempo para frequentarem o primeiro curso básico de ordem pública no Centro de Formação Regional Norte da Polícia Nacional do município do Cacuzo. O Isaías Soares explica-nos porquê.
O mês de abril foi o período escolhido para o início da formação durante 9 meses e da expedição realizada pelo comandante-geral da corporação, comissário-geral. Alfredo Eduardo Manuel Mingas, Panda, provou não haver condições para o mesmo. A afirmação é do chefe do seu gabinete, superintendente-chefe de Ivaldo Martins, que indicou a ausência de condições logísticas, académicas, materiais e técnicas.
Foi dado mais algum tempo no sentido de os órgãos de apoio garantirem as condições logísticas, as condições académicas, materiais e técnicas para que a formação do 17º curso corresponda tanto com os objetivos do Comando-Geral, tanto com os anseios da população em ter polícias bem formados, bem preparados e capazes de garantir a segurança que a sociedade precisa.
A formação dos primeiros agentes saídos das Forças Armadas angolanas começa apenas quando estiverem criadas as condições para ingressarem na Polícia Nacional, de forma a saírem da unidade capazes de cumprir com eficiência e qualidade às respectivas missões.
Neste momento estão aqui na escola 500 efetivos que serão alvos de um processo de seleção porque recebemos algum pessoal que não respeitou os requisitos mínimos, nomeadamente em termos de capacidade de escrita, o que naturalmente levanta algum impedimento. Então será feita uma reavaliação do efetivo e aquele que for selecionado, passar nessa seleção, irá então frequentar este curso.
Chefe do gabinete do comandante-geral da Polícia Nacional, superintendente-chefe Divaldo Martins. Isaías Soares Malanje para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, a transmitir em português para a África. Ao microfone está convosco João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão, e atualmente, nesta primeira meia hora, estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, nesta primeira meia hora, estamos com a Rádio Pidjiguiti e a Rádio Capital FM. E mais tarde vamos estar também com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sintchanou com Engabu. Não se esqueça, estamos também na internet, a nossa morada é voaportugues.com. Estão lá as notícias, as reportagens, os vídeos, as fotos e os comentários. Estamos também no Facebook, VOA Português. E se o ouvinte nos quiser mandar uma mensagem, uma crítica, uma sugestão, ou um vídeo, ou uma foto, pode fazê-lo pelo WhatsApp. O número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amanhã assinala-se o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. É um dia para se lembrar a importância de monumentos e certos locais, a sua importância para a história dos povos. O Fernando Caetano disse-nos que no Kwanza Sul há já cerca de 150 monumentos e sítios classificados. Fernando.
O historiador almirante João Marciano disse haver necessidade de se preservar esses monumentos e sítios por representarem um interesse histórico ou cultural que podem reforçar, atrair e desenvolver o setor turístico na província.
É bastante importante, sim, preservar os monumentos e sítios, visto que eles representam o modo de vida e costume dos nossos ancestrais, ainda vêm representarem todos os bens materiais e imateriais de uma nação. Pelo seu valor, tem interesse relevante para a permanência e a identidade cultural dos povos. E soubemos que, para além da sua beleza arquitetônica, esses mesmos monumentos vão constituir também zonas turísticas e objetos de estudo.
Almirante João Marciano, na antecâmara do dia 18 de abril, data constituída pela Unesco como Dia dos Monumentos e Sítios, a celebrar-se amanhã. A do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetá.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, porque hoje já os primeiros jogos da segunda mão da pré-eliminatória da Taça das Confederações. Hoje há três jogos, mas é só amanhã que duas equipas de Moçambique estão em ação. O Costa do Sol recebe amanhã o Rayon Sports do Ruanda, que na primeira mão venceu por 3-0, enquanto a União Desportiva do Songo está no Sudão para defrontar o El Hilal El Obeid. Na primeira mão, a União Desportiva ganhou por 3-1, portanto estes jogos envolvendo equipas de Moçambique amanhã. Esta eliminatória dá acesso à fase de grupos da Taça das Confederações Africana. Na Liga dos Campeões já foi decidido quem vai à fase de grupos e aí só há uma equipa dos PALOPs. É o 1 de agosto de Angola, os primeiros jogos são em maio. Hoje, em Espanha, há jogos do campeonato. As atenções estão viradas para a cidade de Vigo, onde o Celta recebe o Barcelona. Barcelona quase a vencer o campeonato, precisa de mais 7 pontos nos próximos 6 jogos para se sagrar campeão. No passado fim de semana, ao derrotar o Valência, Barcelona estabeleceu um novo recorde de jogos sem perder no campeonato espanhol, 39 jogos sem perder, portanto algo que começou ainda na época passada. O Celta está em 9º lugar, mas ainda a lutar por um lugar na Liga Europa, o 5º lugar. Basquetebol americano, NBA, ontem houve dois jogos, o Miami Heat foi a Filadélfia ganhar por 113-103, portanto esta eliminatória dos playoffs encontra-se agora empatada a um jogo cada. Os campeões, o Golden State Warriors, bateram o Santo António 116-101, comandam a eliminatória por 2-0. Hoje temos 3 jogos, o Boston recebe o Milwaukee, Boston venceu o primeiro jogo, o Portland recebe o Nova Orleans. O Nova Orleans venceu o primeiro jogo e a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, está em Toronto. Perdeu o primeiro jogo e hoje vai ter tarefa difícil em Toronto. Washington Voz da América, o presidente moçambicano, Filipe Nyusi, reconheceu em Londres que muitas vezes os direitos humanos são desrespeitados no seu país. Isto a propósito de agressões a jornalistas e comentadores políticos em Moçambique. Mas ele salientou que também existe liberdade de expressão. Nyusi defendeu que Moçambique possui uma diversidade em termos de comunicação social no país que reflete uma liberdade de imprensa que outros países não oferecem. Nyusi foi convidado a comentar os casos do jornalista Ericino de Salema e de José Makuane, participantes do programa Pontos de Vista, com grande notoriedade em Moçambique. Ericino de Salema foi raptado no dia 27 de março e levado para a estrada circular da capital, onde foi encontrado por populares com fraturas nas pernas e no braço esquerdo, o mesmo local onde 2 anos antes o politólogo José Makuane foi baleado nos pés. Nyusi alegou dificuldades de esclarecer estes casos com a falta de meios e experiência das forças de segurança em resolver crimes, queixando-se de que este problema também afeta os políticos. Washington Voz da América, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Vamos ficar com um pouco de música. Que Beleza, de Tim Maia.
Que beleza é vir da pureza.
Saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português, neste 17 de abril de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos. Em Moçambique, 19 horas e 30 minutos. Em Angola, 18h30. Em São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, 17 horas e 30 minutos. E em Cabo Verde, 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, o microfone Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, inspetores da Organização para a Proibição de Armas Químicas entram na cidade de Douma, na Síria, informou a televisão daquele país. A polícia nigeriana volta a dispersar manifestantes com gás lacrimogéneo, isto na capital, Abuja. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, com a nova Rádio Paz em Quelimane, na Zambésia, e com a Rádio Encontro em Nampula, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial na cidade da Praia, e na Guiné-Bissau, com a Rádio Pijigiti, a capital FM na cidade de Bissau, e com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sinjaoku em Gabu. A Voz da América está presente na cidade de São Tomé com o seu próprio emissor, isto é São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar esta emissão na internet, o nosso endereço é o www.voaportugues.com. Estamos presentes na mídia social, Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp e o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na técnica, Al Santos, e na produção, Mariano Bartolomé. Três horas e 32 minutos aqui em Washington, 19h32 em Moçambique. João Santarita, as notícias a esta hora.
Inspetores da Organização para a Proibição de Armas Químicas entraram hoje em Douma, a principal cidade de Ghouta Oriental, a leste de Damasco, com a missão de investigar se o exército sírio usou armas químicas no passado dia 7 de abril. Os especialistas da organização estão desde domingo na Síria, mas ainda não tinham tido acesso a Douma, porque as forças sírias e russas alegavam problemas de segurança. O Departamento de Estado americano acusou a Rússia de ter impedido os inspetores de entrarem em Douma, o que foi negado por Moscovo.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reúne-se hoje na Flórida com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, no primeiro de dois dias de conversações. A porta-voz da Casa Branca disse que as conversações se vão centrar essencialmente nos preparativos para as negociações com a Coreia do Norte e questões comerciais entre os dois países. A porta-voz disse que os dois líderes mantêm excelentes relações, fazendo notar que o primeiro-ministro japonês é o líder estrangeiro com quem o presidente norte-americano mais vezes se reuniu e mais vezes falou ao telefone. Antes de partir para os Estados Unidos, Shinzo Abe disse que quer confirmar a posição dos Estados Unidos em continuar a aplicar pressões sobre a Coreia do Norte para que este país abandone o seu programa de mísseis e de armas nucleares. Analistas, entretanto, dizem que as conversações serão uma oportunidade para o líder japonês informar diretamente a Trump das preocupações e prioridades do Japão nestas questões.
Na Nigéria, a polícia voltou a disparar hoje gás lacrimogéneo contra manifestantes muçulmanos xiitas na capital, Abuja, pelo segundo dia consecutivo. Os manifestantes pediam a libertação do líder do movimento islâmico da Nigéria, Ibrahim Zakzaki. Um porta-voz da organização não-governamental Nigerianos Preocupados, que participou nos protestos, revelou que dezenas de manifestantes foram presos. A polícia e o governo ainda não se pronunciaram. Ibrahim Zakzaki foi preso em dezembro de 2015, depois de confrontos entre os seus apoiantes e forças de segurança, que, na ocasião, mataram mais de 350 manifestantes. Até agora, Zakzaki não foi formalmente acusado de qualquer crime pelas autoridades. Os tribunais ordenaram a sua soltura, mas ele continua preso.
As autoridades da Suazilândia dizem que estão firmes em manter a cooperação com Taiwan, o aliado mais impopular de África. Esta posição foi reiterada hoje por Jennifer Neves, subsecretária suaze de Cooperação Internacional, antes de receber a nova presidenta de Taiwan, Tsang Ing-wen, que inicia uma visita de quatro dias ao pequeno reino da África Austral. Tal como o Burkina Faso, a Suazilândia ignorou apelos de Pequim no sentido de respeitar a política de uma China. A China, recorde-se, reivindica Taiwan, mas esta ilha avança para a independência.
Milhares de pessoas manifestaram-se hoje na faixa de Gaza e na Cisjordânia ocupada por ocasião do Dia Anual de Apoio aos Palestinianos detidos por Israel. Não houve incidentes de maior. Na Cisjordânia ocorreram também várias manifestações, como em Nablus, na qual se juntaram perto de 1.000 pessoas, e em Ramallah, onde estiveram centenas de palestinianos. Cerca de 6.500 palestinianos estão presentemente detidos em prisões israelitas. 500 encontram-se em detenção administrativa, um regime que permite a prisão de suspeitos sem processo por um período de 6 meses, renovável indefinitivamente. Alguns dos presos não são sequer informados dos motivos de detenção.
O antigo presidente de Moçambique, Joaquim Chissano, mostra-se desapontado com o atual sistema judiciário e defende uma formação mais sólida dos magistrados para que os mesmos possam transformar os tribunais como uma escola e uma base onde se cria um direito novo. Mas o advogado Elísio de Sousa diz que a não integridade dos juízes é outra questão a ter em conta, reporta o Alfredo Júnior.
Falando do percurso histórico da edificação do poder judiciário em Moçambique, o antigo presidente da República, Joaquim Chissano, mostrou-se desapontado com a interrupção do esforço efetuado para a construção de um sistema de justiça sólido.
Devo confessar-vos que sinto algum desconforto e mesmo um certo desapontamento por ver interrompido, num dado momento do nosso percurso, o esforço de construção de um sistema judicial que aspirava a fazer dos tribunais, e cito, uma escola e uma base permanente onde se cria o direito novo e se revive e consolida a unidade do povo moçambicano.
Joaquim Chissano defende a necessidade de uma formação sólida e contínua dos magistrados para que os mesmos possam transformar os tribunais como uma escola, contribuindo para a celeridade processual.
As nossas escolas ensinem um direito enraizado na nossa realidade, sem ignorar o mundo global em que vivemos. Um direito que não seja apenas copy and paste dos planos curriculares estrangeiros. Que o ensino da ciência jurídica tenha em conta não apenas o direito escrito, mas também as nossas tradições culturais, transmitidas de geração em geração, desde que não colidam de forma assimétrica com as normas e os princípios estabelecidos na Constituição.
Instado a comentar estas declarações, o advogado Elísio de Sousa considerou que a deficiente formação é um dos problemas que emperra a justiça no país.
Há aqui uma meia razão. Portanto, a questão da formação é sempre importante naquilo que é, portanto, a boa administração da justiça. Porque um bom juiz, para que ele seja, né, tem que ter, portanto, bases muito sólidas daquilo que faz. E sabemos nós que o nosso sistema de educação é de tal modo deficitário que muitas vezes as pessoas só começam a aprender trabalhando.
Sousa disse ainda que a integridade dos juízes é outra questão que contribui para a morosidade que se assiste no setor.
Esse problema da integridade não é sanado pela formação. Tem a ver com a educação e tem também que ver com o não sentimento de impunidade. Eu penso que o grande problema da administração da justiça, muitas vezes, é o sentimento de impunidade perante infrações.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
E de Maputo partimos a Bissau ao encontro do Lassana Kossamá, que acompanha o início do processo conducente à reabertura da sessão parlamentar com vista à eleição do novo corpo dirigente da Comissão Nacional de Eleições. Hoje, aquela entidade reuniu os seus órgãos internos, nomeadamente a mesa, a conferência dos líderes das bancadas parlamentares e a comissão permanente, tendo decidido que a sessão extraordinária da Assembleia Nacional Popular vai ter lugar dia 19, ou seja, esta quinta-feira, Lassana Kossamá.
O ciclo de reuniões no Parlamento aconteceu 24 horas depois do presidente José Mário Vaz ter marcado para o dia 18 de novembro deste ano a data da realização das eleições legislativas. Cipriano Cassamá, presidente da Assembleia Nacional Popular, destacou, entretanto, o papel das bancadas parlamentares do PSGC e do PRS para se chegar ao atual entendimento político, visando retomar as sessões plenárias. Basta frisar que, para Cassamá, a hora exige uma maior ponderação entre os atores guineenses.
A hora exige de todos nós ponderação, determinação e trabalho, pois somos poucos para a gigantesca tarefa que nos aguarda.
Era o presidente do Parlamento guineense, Cipriano Cassamá, depois da reunião da Comissão Permanente, que decidiu agendar para o dia 19 do mês corrente o início das sessões parlamentares, com o objetivo de aprovar a prorrogação da atual legislatura, assim como a eleição do corpo dirigente da Comissão Nacional de Eleições. E relativamente às etapas técnicas sobre quais dependem o ato eleitoral, analistas defendem como a ação imediata a atualização do caderno eleitoral antes da época das chuvas que se avizinha. É um processo para o qual o governo já tinha disponibilizado $1 milhão, no total de pouco mais de 7 milhões para cobrir todas as despesas inerentes às eleições legislativas. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
3:40, esta emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington. Tal como temos vindo a noticiar aqui, o julgamento dos jornalistas Rafael Marques e Mariano Braz foi adiado pela segunda vez porque o queixoso, o antigo procurador-geral João Maria de Sousa, de Angola, não compareceu em tribunal. O juiz decidiu que o antigo procurador tem o direito de ser ouvido na sede da procuradoria, não em tribunal aberto. O nosso colaborador Manuel Gé foi ouvir especialistas em direito sobre esta decisão e as opiniões divergem.
O jurista da Associação Mãos Livres, Salvador Freire, diz, segundo o Código Penal, no seu artigo 291, todos os magistrados, juízes e afins gozam do foro especial e têm imunidades em casos de diferendos na justiça. Salvador Freire diz que, mesmo depois de cumprir a função do Estado, no caso em concreto, se João Maria de Sousa assim o entender, poderia ser ouvido em sua própria casa.
Caso aconteça um caso como esse do procurador-geral ou do juiz ou quem quer que seja, em que vai ser ouvido, ele pode escolher o local onde pode ser ouvido, tendo em conta algumas imunidades que ele goza. Por exemplo, no caso do ex-procurador-geral da República, apesar dele não ser já procurador, mas é magistrado jubilado, quer dizer, está na reforma como magistrado. Então tem as mesmas prerrogativas como qualquer outro magistrado. Neste caso, ele podia ser ouvido na casa dele.
Pedro Capracata, outro jurista, já diz que não. Para o causídico, o antigo procurador-geral da República poderia, se o juiz de causa o entendesse, mandar prender em caso de não comparência de João Maria de Sousa em tribunal.
Enquanto estiver a exercer a função, eles gozam de certos privilégios, quer dizer, que estão protegidas, essas pessoas, por essa carapaça. E essa carapaça desaparece imediatamente, tão logo que essas pessoas sejam exoneradas ou destituídas do cargo. Deveria atender essa exigência do tribunal e comparecer. Caso não o fizesse voluntariamente, o juiz da causa deveria ordenar a comparência do Dr. João Maria. E caso não acontecesse, essa comparência far-se-ia sob custódia, sob detenção, que o Dr. João Maria compareceria ao tribunal, detido e ouvido nessa qualidade.
Outra opinião é do jurista Albano Pedro, que também entende que só o Presidente da República e o seu vice possuem imunidades pós-funcional. Não é o caso dos procuradores gerais.
O procurador não goza desta imunidade pós-funcional. Não. Ele não pode ser protegido por lei, por prática de atos que não tenham ocorrido no ato, no exercício das suas funções, e por via disso, ele fica assim obrigado a comparecer qualquer julgamento ou antes de qualquer julgamento, a ser indiciado criminalmente, porque ele não goza daquilo que chamamos de imunidade pós-funcional, como goza o Presidente da República e o Vice-Presidente.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Aqui nos Estados Unidos, a cena política continuava hoje a ser marcada pela controvérsia em redor das declarações do antigo diretor do FBI, James Comey, que numa longa entrevista à cadeia de televisão ABC disse que o presidente Donald Trump era moralmente incompetente para ser presidente deste país. Comey indicou também que o presidente tentou levá-lo a abandonar uma investigação ao seu antigo conselheiro de segurança nacional, algo que alguns comentadores veem como obstrução à justiça. João Santa Rita.
Se é verdade que as declarações de Comey para publicitar o seu livro a ser hoje posto à venda podem ser vistas como mais munição para os democratas, a verdade é que muitos destes também não gostam de Comey. Em entrevistas, declarações no Twitter e na televisão, antigos membros da campanha de Hillary Clinton continuaram a acusar Comey de ser responsável pela derrota de Clinton nas eleições de 2016, quando o antigo diretor do FBI declarou, poucos dias antes das eleições, que a Polícia Federal tinha reaberto uma investigação à candidata democrata envolvendo a transmissão de e-mails com informação secreta. Jared Bernstein, que foi um dos conselheiros económicos de Clinton, disse que o antigo diretor do FBI será julgado na história pelo que fez dias antes das eleições e não pelo que diz agora de Trump. Aliás, os republicanos estão a fazer uso disso. O Partido Republicano está a usar declarações de prominentes democratas que criticaram asperamente Comey antes deste ser demitido pelo presidente Trump. Trump, por seu turno, tem descrito o antigo diretor do FBI como mentiroso e alguém que está a tentar vender as suas memórias através de declarações sensacionalistas à televisão. A conselheira da Casa Branca, Kellyanne Conway, atacou a credibilidade de Comey.
And this is somebody who is giving a revisionist version of history. The president.
Isto é uma pessoa que está a apresentar uma versão revisionista da história. O presidente mal o conhecia.
The president hardly knew the man.
Palavras de Kellyanne Conway, conselheira da Casa Branca. Entre os democratas, contudo, há receios também que os ataques a Comey sejam mais um passo numa campanha que tem como alvo o procurador especial Robert Mueller, que está a investigar as alegadas relações entre a campanha de Trump e a Rússia. Alguns legisladores querem que o Congresso adote medidas para proteger Mueller de qualquer ação do presidente. Entre eles, conta-se Jared Nadler, do Partido Democrático.
If the president were to move in any way to undermine or interfere with the special counsel's ongoing investigation, it would appear.
Se o presidente tentar debilitar ou interferir com a investigação do procurador especial, isso pode ser visto como ações de uma pessoa que sabe que é culpada de crimes e, portanto, não pode permitir uma investigação honesta.
And cannot withstand an honest investigation.
Palavras de Jared Nadler, do Partido Democrático. O analista John Fortier avisou que qualquer ação contra Mueller terá consequências políticas enormes.
Certainly is a legal argument that the president can do this, but I think the president right now is in a situation where.
Há certamente um argumento jurídico de que o presidente tem poderes legítimos para fazer isso. Mas penso que o presidente está atualmente numa situação onde mesmo membros do seu partido, a maior parte dos membros do Congresso, o aconselhariam a não fazer isso. E que pensam que haverá uma crise se ele fizer isso. Eram palavras de John Fortier, do Centro de Política Bipartidária, um centro de estudos americano.
A televisão estatal síria indicou que inspetores da Organização para a Proibição das Armas Químicas entrou em Duma, onde um suspeito ataque químico matou dezenas de pessoas no início desta semana, ou melhor, no início deste mês. Este é um trabalho elaborado por Hannes Breidmeier, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
O Departamento de Estado tinha acusado a Rússia de tentar impedir que os inspetores investigassem o ataque ocorrido em Duma, próximo de Damasco, complicando a atividade dos especialistas. Segundo a porta-voz do Departamento de Estado, Adam Neuert, os russos reconhecem que quanto mais tempo passar e o local não for testado, os elementos químicos podem começar a desaparecer. A Rússia tem a responsabilidade das demoras com os ataques aéreos do passado sábado pelos Estados Unidos, França e Inglaterra contra três instalações sírias. O adjunto do ministro de Estrangeiros russo, Sergei Ryabkov, sustentou que a missão não foi autorizada por não ter a aprovação do Departamento de Segurança das Nações Unidas. Responsáveis da ONU em Nova Iorque expressaram dúvida sobre o argumento. O enviado especial da Organização para a Proibição de Armas Químicas, Ken Ward, afirmou ontem, segunda-feira, saber que a Rússia já tinha estado no local. tendo por isso levantado a preocupação de manipulação antes que a organização realize a missão de que foi incumbida. O ministro russo dos Estrangeiros, Sergei Lavrov, desmentiu a acusação, tendo garantido à BBC que o local não tinha sido manipulado. Lavrov assentou que as provas dadas pelos Estados Unidos, a Inglaterra e a França para justificar o ataque com mísseis de sábado foi baseada em notícias dos meios de comunicação. Desmentiu que tenha ocorrido qualquer ataque com armas químicas, acusando a Inglaterra de encenar o ataque. Os Estados Unidos e os seus aliados responsabilizam o regime de Bashar al-Assad pelo ataque com armas químicas. Os mídias sírios noticiaram, entretanto, um novo ataque com mísseis na província de Homs, tendo mais tarde sido dito que era um alarme falso e não um ataque do exterior que tinha sido desencadeado pelos sistemas de defesa. Entretanto, a porta-voz do Departamento de Estado de Neuert afirmava à Al-Hurra que os Estados Unidos estão a procurar ativar o processo de Genebra que as Nações Unidas iniciaram em 2012 como forma para pôr termo ao conflito sírio com uma nova Constituição e eleições. A chefe da política externa da União Europeia, Federica Mogherini, fez um apelo semelhante, sublinhando existir uma clara necessidade de relançar o processo de paz das Nações Unidas.
As autoridades da Suazilândia dizem que estão firmes em manter a cooperação com Taiwan, o aliado mais impopular de África. A posição foi retirada hoje por Jennifer Neves, subsecretária suaze de Cooperação Internacional, antes de receber a nova presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, que iniciou uma visita de 4 dias ao reino.
For 50 years, our relationship has been characterized by principled engagement, a deep sense of mutual respect.
A subsecretária suaze de Cooperação Internacional, Jennifer Neves, explicando que a cooperação com Taiwan entre os dois países, nesse caso, é de 50 anos e é uma cooperação baseada no respeito mútuo. Tal como o Burkina Faso, a Suazilândia ignorou apelos de Pequim no sentido de respeitar a política de uma China. A China reivindica Taiwan, mas esta ilha avança para a independência. Voz da América, Washington. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, coloca o desenvolvimento do Ártico como prioridade no seu presente mandato. Na cidade de Vorkuta, o plano é recebido com otimismo cauteloso. A cidade vive tempos difíceis desde a queda da União Soviética. Os ventos do Ártico lentamente afastam a velha propaganda comunista. Os slogans elogiam o avanço da União Soviética no Ártico. Construímos o futuro da Rússia. Mas por dentro, os prédios de apartamentos de Vorkuta estão vazios. A visão soviética de uma vibrante economia do Ártico quase morreu com a queda do comunismo. Agora esse sonho renasce. Este é o presidente Vladimir Putin falando em Moscou no mês passado. Uma vasta gama de projetos industriais a larga escala foi lançada no Ártico e estão em conformidade com os padrões ambientais mais restritos. Estamos a fortalecer as nossas infraestruturas das ciências, transportes, navegação e militares. Até agora, Putin tem estado a priorizar o poderio militar. Pela primeira vez desde a Guerra Fria, a Rússia começou a realizar missões com caças sobre o Polo Ártico em direção à América do Norte. Nos campos de gelo, que abaixo têm carvão mineral, Vorkuta ainda não viu muito investimento. A cidade foi construída por trabalhadores escravos dos gulags, campos de trabalho forçado, de Stalin. A maioria das minas fechou nos anos 1990. Mas o carvão tem seguidores leais. As exportações russas subiram no ano passado para um recorde de 13,5 mil milhões de dólares. Os proprietários de minas insistem que o seu ouro negro pode desempenhar um papel importante nos planos de Putin no Ártico.
Se falar em um período mais longo, então os залежи углей.
Atualmente temos o suficiente nas minas para manter os nossos planos nos próximos 20 anos. Além disso, há depósitos de carvão suficientes na região de Vorkuta para garantir a exploração adequada, diz o executivo da mineração, Evgeny Balukov. Críticos como Morgan Feldmalka dizem que o carvão não irá garantir um futuro estável para as comunidades russas do Ártico.
Coal should not be preserved for the sake of coal.
O carvão não deve ser preservado por causa do carvão. O que é importante e o que devemos ter em mente é o desenvolvimento socioeconómico sustentável. Alguns olham para as maravilhas naturais do Ártico.
Os turistas estão em número crescente e são atraídos pela vida selvagem e oportunidade de experimentar as culturas indígenas do Ártico. Eles fazem atividades novas, etnoturismo e pastoreio de renas. Mas essas novas atividades também têm o potencial de perturbar o modo de vida e equilíbrio local. Os principais interessados nisto são os que vivem no Ártico e a comunidade global, basicamente tu e eu, e todos os que vivem desde a Indonésia e Miami. Isso porque o que acontece no Ártico afeta o mundo inteiro. O presidente da Câmara de Vorkuta diz que a sobrevivência da cidade está em questão. Temos grandes planos para o futuro, mas isso passa por a cidade estar alinhada com o desenvolvimento do Ártico. O Ártico está rapidamente a tornar-se numa importante arena estratégica e isso poderá ser indicação de mudanças profundas nessas comunidades que lutam pela sobrevivência no extremo norte da Rússia.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, porque hoje há os primeiros jogos da segunda mão da pré-eliminatória da Taça das Confederações. Hoje há 3 jogos, mas é só amanhã que 2 equipas de Moçambique estão em ação. O Costa do Sol recebe amanhã o Rayon Sports do Ruanda, que na primeira mão venceu por 3-0, enquanto a União Desportiva do Songo está no Sudão para defrontar o El Hilal El Obeid. Na primeira mão, a União Desportiva ganhou por 3-1, portanto, estes jogos envolvendo equipas de Moçambique amanhã. Esta eliminatória dá acesso à fase de grupos da Taça das Confederações Africana. Na Liga dos Campeões já foi decidido quem vai à fase de grupos e aí só há uma equipa dos PALOPs. É o 1 de agosto de Angola, os primeiros jogos são em maio. Hoje, em Espanha, há jogos do campeonato. As atenções estão viradas para a cidade de Vigo, onde o Celta recebe o Barcelona. Barcelona quase a vencer o campeonato, precisa de mais 7 pontos nos próximos 6 jogos para se sagrar campeão. No passado fim de semana, ao derrotar o Valência, Barcelona estabeleceu um novo recorde de jogos sem perder no campeonato espanhol, 39 jogos sem perder, portanto algo que começou ainda na época passada. O Celta está em 9º lugar, mas ainda a lutar por um lugar na Liga Europa, o 5º lugar. Basquetebol americano, NBA, ontem houve 2 jogos. O Miami Heat foi a Filadélfia ganhar por 113-103, portanto esta eliminatória dos playoffs encontra-se agora empatada a 1 jogo cada. Os campeões, o Golden State Warriors, bateram o Santo António 116-101, comandam a eliminatória por 2 vitórias contra 0. Hoje temos 3 jogos, o Boston recebe o Milwaukee, Boston venceu o primeiro jogo, o Portland recebe o Nova Orleans. O Nova Orleans venceu o primeiro jogo. A equipe aqui da casa, o Washington Wizards, está em Toronto. Perdeu o primeiro jogo e hoje vai ter tarefa difícil em Toronto.
E a caminharmos para o final desta segunda parte da emissão vespertina, vamos agora apresentar as manchetes de alguns dos principais jornais americanos. O New York Times destaca que Trump rejeita novas sanções contra a Rússia. Escreve este diário explicando a existência de divisão entre o presidente e a equipa nacional de segurança. Estados Unidos e Inglaterra alertam para ataques cibernéticos que podem incluir as residências privadas. Juízes sugerem que a equipa de Trump não terá possibilidade de ver os documentos que foram apreendidos na busca feita ao escritório do advogado pessoal do presidente. Este tema também merece destaque no Washington Post, que cita o mesmo, precisando que a juíza evitou assim ser acusada de parcialidade. O principal destaque vai para um artigo sobre o programa televisivo intitulado Civilizações, que o jornal classifica de ambicioso. Com estas notas da revista de imprensa com o New York Times e o Washington Post, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. Também termina a nossa transmissão em Onda Média e aqui nos estúdios já está o Paulo Oliveira, que vai conduzir a terceira e última parte desta emissão vespertina, que, entre outros temas, vai destacar a habitual página dedicada à saúde, isto porque hoje é terça-feira. Um grande abraço do Amâncio Miguel e até amanhã.
emissão da Voz da América em português. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando igualmente no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14 horas aqui em Washington, 35 segundos, o céu lá fora estava nublado, a temperatura era de 8 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone Paulo Oliveira, na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Alfredo Tavares Santos. Temas do dia, inspectores de armas químicas entraram em Douma, na Síria. Presidente Trump recebe primeiro-ministro japonês. 17 de abril de 2018, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos de saúde, resumo de notícias e editorial da Voz da América. O antigo Presidente da República de Moçambique, Joaquim Chissano, mostra-se desapontado com o atual sistema judiciário e defende uma formação sólida dos magistrados para que os mesmos possam transformar os tribunais em uma escola e uma base onde se cria um direito novo. Mas o advogado Elísio de Sousa diz que a integridade dos juízes é outra questão a ter em conta. Alfredo Júnior.
Falando do percurso histórico da edificação do poder judiciário em Moçambique, o antigo presidente da República, Joaquim Chissano, mostrou-se desapontado com a interrupção do esforço efetuado para a construção de um sistema de justiça sólido.
Devo confessar-vos que sinto algum desconforto e mesmo um certo desapontamento por ver interrompido, num dado momento do nosso percurso, o esforço de construção de um sistema judicial que aspirava a fazer dos tribunais, e cito, uma escola e uma base permanente onde se cria o direito novo e se revive e consolida a unidade do povo moçambicano.
Joaquim Chissano defende a necessidade de uma formação sólida e contínua dos magistrados para que os mesmos possam transformar os tribunais como uma escola, contribuindo para a celeridade processual.
As nossas escolas ensinem um direito enraizado na nossa realidade, sem ignorar o mundo global em que vivemos. Um direito que não seja apenas copy and paste dos planos curriculares estrangeiros. Que o ensino da ciência jurídica tenha em conta não apenas o direito escrito, mas também as nossas tradições culturais, transmitidas de geração em geração, desde que não colidam de forma assimétrica com as normas e os princípios estabelecidos na Constituição.
Instado a comentar estas declarações, o advogado Elísio de Sousa considerou que a deficiente formação é um dos problemas que emperra a justiça no país.
Há aqui uma meia razão. Portanto, a questão da formação é sempre importante naquilo que é, portanto, a boa administração da justiça. Porque um bom juiz, para que ele seja, né, tem que ter, portanto, bases muito sólidas daquilo que faz. E sabemos nós que o nosso sistema de educação é de tal modo deficitário que muitas vezes as pessoas só começam a aprender trabalhando.
Sousa disse ainda que a integridade dos juízes é outra questão que contribui para a morosidade que se assiste no setor.
Esse problema de integridade não é sanado pela formação. Tem a ver com a educação e tem também que ver com o não sentimento de impunidade. Eu penso que o grande problema da administração da justiça, muitas vezes, é o sentimento de impunidade perante infrações.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. A Comissão para a Proteção de Jornalistas, com sede em Nova Iorque, condenou a decisão das autoridades angolanas de continuar o julgamento dos jornalistas Rafael Marques e Mariano Brás, mesmo com a ausência, pela segunda vez, do queixoso, o antigo Procurador-Geral da República, João Maria de Sousa. A Organização de Defesa de Jornalistas pediu às autoridades angolanas para anularem o julgamento e critica o facto de haver dois pesos e duas medidas na justiça quando o antigo procurador se recusa a ir a tribunal. Detalhes com o Álvaro Lúcio Andrade.
Na conversa com a Voz da América, a coordenadora do Programa para a África do Comitê de Proteção dos Jornalistas, Ângela Quintal, começa por lembrar que o antigo Procurador-Geral da República estava em funções quando começou o processo e lamenta que o seu substituto, Hélder Peter Grosz, tenha avançado com o caso.
It's bizarre and we appeal for authorities, certainly, to ensure.
É bizarro. Pedimos às autoridades que, como avançaram com o caso, que pelo menos os jornalistas tenham acesso a um julgamento justo. Para Ângela Quintal, a organização defende que todos sejam tratados da mesma forma, ao contrário do que acontece agora em que o acusador não vai ao tribunal. Todos devem ser iguais perante a lei, mas neste caso, infelizmente, vemos que alguns são mais iguais do que outros, com o anterior procurador-geral a ter um tratamento privilegiado, reforça Quintal. A coordenadora do Programa para a África do Comitê de Proteção dos Jornalistas diz que este julgamento vai em sentido contrário ao discurso do presidente angolano João Lourenço de lutar contra a corrupção. Para ela, se se quer lutar contra a corrupção, o governo não pode perseguir os jornalistas que denunciam a corrupção, conclui Ângela Quintal, do Comitê de Proteção dos Jornalistas, com sede em Nova Iorque.
Passo agora para a economia, convosco e como habitual, o Álvaro Lugero Andrade.
Vamos agora à nossa habitual revista da economia, hoje dominada pela divulgação aqui em Washington por parte do Fundo Monetário Internacional do relatório Previsões Económicas Mundiais. Segundo o FMI, a perspectiva de crescimento da economia de Moçambique é de 3,5% e 2,5% no próximo ano, acelerando para 9,3% em 2023. A estimativa para o crescimento da economia representa uma revisão em baixa face aos 5,3% que o Fundo Monetário Internacional esperava em outubro do ano passado que Moçambique crescesse este ano. Quanto à Angola, o Fundo Monetário Internacional reviu em alta a perspectiva de crescimento do país, prevendo que a economia cresça 2,2% este ano e 2,4% no próximo ano. O relatório revela que o crescimento deverá subir de 0,7% em 2017 para 2,2% em 2018 e 2,4% em 2019, o que mostra uma melhoria de 0,6 ponto percentual. E de 1 ponto percentual, respectivamente, face às previsões económicas mundiais de outubro do ano passado. Vamos agora ao Brasil. A previsão de crescimento para o Produto Interno Bruto do país aumentou e, segundo o Fundo Monetário Internacional, a economia deverá avançar 2,3%. O número representa um aumento de 0,4 ponto percentual em relação à última estimativa apresentada em janeiro, de 1,9%, mas a performance do país ainda estará muito aquém da média global e das economias emergentes. A nível mundial, o FMI estimou que a economia deve crescer 3,9% este ano, melhorando uma décima face aos 3,8% de crescimento de 2017, ano que registrou o maior crescimento desde 2011. As trocas comerciais entre a China e os países da língua portuguesa ascenderam a 20.400 milhões de dólares em janeiro e fevereiro, um acréscimo de 37,43% relativamente ao contabilizado no período homólogo de 2017. O principal parceiro comercial da China à escala mundial é o Brasil, e as trocas ascenderam a 14.491 milhões de dólares, mais 39,98%, enquanto Angola surge como habitualmente em segundo lugar entre os lusófonos, com aumento de mais 32,39%. As trocas comerciais com Moçambique atingiram, no período em análise, 335 milhões de dólares, mais 24% do que no ano passado.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Aqui nos Estados Unidos, a cena política continuava a ser marcada pela controvérsia em redor das declarações do antigo diretor do FBI, James Comey, que numa longa entrevista à cadeia de televisão ABC afirmou que o presidente Donald Trump era moralmente incompetente para ser presidente. Comey indicou também que o presidente tentou levá-lo a abandonar uma investigação ao seu antigo conselheiro de segurança nacional, algo que alguns comentadores veem como obstrução à justiça. João Santa Rita.
Se é verdade que as declarações de Comey para publicitar o seu livro a ser hoje posto à venda podem ser vistas como mais munição para os democratas, a verdade é que muitos destes também não gostam de Comey. Em entrevistas, declarações no Twitter e na televisão, antigos membros da campanha de Hillary Clinton continuaram a acusar Comey de ser responsável pela derrota de Clinton nas eleições de 2016, quando o antigo diretor do FBI declarou, poucos dias antes das eleições, que a Polícia Federal tinha reaberto uma investigação à candidata democrata envolvendo a transmissão de e-mails com informação secreta. Jared Bernstein, que foi um dos conselheiros económicos de Clinton, disse que o antigo diretor do FBI será julgado na história pelo que fez dias antes das eleições e não pelo que diz agora de Trump. Aliás, os republicanos estão a fazer uso disso. O Partido Republicano está a usar declarações de prominentes democratas que criticaram asperamente Comey antes deste ser demitido pelo presidente Trump. Trump, por seu turno, tem descrito o antigo diretor do FBI como mentiroso e alguém que está a tentar vender as suas memórias através de declarações sensacionalistas à televisão. A conselheira da Casa Branca, Kellyanne Conway, atacou a credibilidade de Comey.
And this is somebody who is giving a revisionist version of history. The president.
Isto é uma pessoa que está a apresentar uma versão revisionista da história. O presidente mal o conhecia.
The president hardly knew the man.
Palavras de Kellyanne Conway, conselheira da Casa Branca. Entre os democratas, contudo, há receios também que os ataques a Comey sejam mais um passo numa campanha que tem como alvo o procurador especial Robert Mueller, que está a investigar as alegadas relações entre a campanha de Trump e a Rússia. Alguns legisladores querem que o Congresso adote medidas para proteger Mueller de qualquer ação do presidente. Entre eles, conta-se Jared Nadler, do Partido Democrático.
If the president were to move in any way to undermine or interfere with the special counsel's ongoing investigation, it would appear.
Se o presidente tentar debilitar ou interferir com a investigação do procurador especial, isso pode ser visto como ações de uma pessoa que sabe que é culpada de crimes e, portanto, não pode permitir uma investigação honesta.
And cannot withstand an honest investigation.
Palavras de Jared Nadler, do Partido Democrático. O analista John Fortier avisou que qualquer ação contra Mueller terá consequências políticas enormes.
Certainly is a legal argument that the president can do this. But I think the president right now is in a situation where.
Há certamente um argumento jurídico de que o presidente tem poderes legítimos para fazer isso. Mas penso que o presidente está atualmente numa situação onde mesmo membros do seu partido, a maior parte dos membros do Congresso, o aconselhariam a não fazer isso e que pensam que haverá uma crise se ele fizer isso.
Think that it would be a crisis if he did.
Eram palavras de John Fortier, do Centro de Política Bipartidária, um centro de estudos americano. Entretanto, os meios ligados à política externa americana estavam hoje a tentar decifrar o que pode indicar uma nova ruptura com uma destacada figura da equipa inicial de Trump. A Casa Branca desmentiu declarações da embaixadora americana na ONU, Nikki Haley, que no fim de semana tinha declarado em entrevista a uma cadeia de televisão americana que os Estados Unidos iam impor esta semana novas sanções à Rússia. Haley declarou que o secretário do Tesouro já tinha essas sanções preparadas e analistas da cena política americana afirmam que tudo indica que Haley fez as declarações depois de receber luz verde da administração. Mas ontem, a Casa Branca disse que o presidente não tinha aprovado essas sanções. A porta-voz, Sarah Huckabee Sanders, emitiu uma declaração negando, em termos diplomáticos, que houvesse novas sanções. Estamos a considerar mais sanções contra a Rússia e uma decisão será tomada num próximo futuro, disse a porta-voz. Depois da demissão do Conselheiro de Segurança Nacional e do secretário de Estado americano, que faziam parte da equipa inicial de política externa que incluía Nikki Haley, isto, claro está, levantou nova especulação. Uma fonte da administração Trump, que não foi identificada, disse a jornais americanos que sanções são sempre algo sob consideração, mas acrescentou: não vamos aplicar sanções só porque alguém falou delas num programa de domingo de televisão. Até agora, não houve reação da embaixadora da ONU.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português.
Amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América em português com a Ana Guedes
e o Amâncio Miguel.
Olá, Márcio, bem-vindo e vamos começar com Moçambique, que perde mais de 10% do seu PIB, isto devido à subnutrição.
É verdade, Ana, e isso é equivalente a 1,6 mil milhões de dólares, é muito dinheiro. A análise é do Programa Mundial da Alimentação e do Secretariado Técnico para a Segurança Alimentar e Nutricional, que, segundo a reportagem da Rádio ONU, sugerem soluções mais eficazes ao nível de custo para este problema.
A Karen Manente, que é representante do Programa Mundial da Alimentação em Moçambique, diz que a pesquisa recomenda que é preciso continuar a fortalecer políticas e programas multissectoriais que têm como base as condições locais.
É interessante, Ana, que esta necessidade surge numa altura em que a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação diz que Moçambique precisa, ou melhor, Moçambique tem entre 500 mil e pouco menos de 1 milhão de pessoas que irão precisar de ajuda alimentar de emergência este ano. E isto é acrescido a 3 milhões e 100 mil pessoas que enfrentam a insegurança alimentar devido à seca, ciclones e aumento de preços de produtos alimentares.
Amâncio, parece que há dois fatores fundamentais para a subnutrição, que é a alimentação deficiente ou a falta de alimentos.
E a alimentação deficiente acontece quando a nossa alimentação é baseada em carboidratos e gorduras, pobre em frutas, verduras e proteínas, como a carne. Essa alimentação deficiente mata a fome, mas não fornece os elementos essenciais, como vitaminas e sais minerais necessários para o bom funcionamento do organismo.
E, Amâncio, não ter alimentos em quantidade necessária faz com que o organismo gaste as reservas de gordura para manter o metabolismo do corpo a funcionar, levando então a uma condição de subnutrição.
E importa também dizer aqui, Ana, que a subnutrição está associada ao surgimento de inúmeras doenças, entre as quais o raquitismo, o escorbuto, que é a falta da vitamina C, dores de cabeça, a osteoporose, a cegueira noturna, que em parte deriva da falta da vitamina A.
Portanto, aqui Moçambique a perder mais de 10% do seu produto interno bruto, isto devido a uma má alimentação. E agora, 10 passos sobre a amamentação da Organização Mundial de Saúde. É um tema a que a Organização Mundial de Saúde volta com frequência, que é amamentar as crianças, sobretudo o aleitamento materno.
E desta feita em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que é a UNICEF, a OMS apresenta um novo guia com 10 passos para aumentar o apoio ao aleitamento materno nos hospitais.
E diz que todos os bebés fossem amamentados nos primeiros 2 anos, seria possível salvar anualmente a vida de mais de 820 mil crianças com menos de 5 anos, isto segundo as agências. E este amamentar é amamentar ao peito, não é?
É verdade. É a insistência que sempre as Nações Unidas e outros especialistas fazem em relação à importância do leite do peito. E sobre este novo guia, que é parte de uma iniciativa chamada Hospital Amigo do Bebê, que é de 1991, a diretora executiva do Unicef, Henrietta Fore, disse que a prática da amamentação requer apoio, encorajamento e orientação, Ana.
E esta nova orientação das Nações Unidas descreve passos práticos que os países deveriam adotar para proteger, promover e apoiar o aleitamento materno nas unidades de saúde.
E isto inclui informação para ajudar as mães a iniciar a amamentação na primeira hora e amamentar exclusivamente, pelo menos durante 6 meses.
A todos os hospitais devem ter uma política para esta área, definir as funções do pessoal, incluindo quem presta o apoio às mães.
O documento do Unicef e da OMS também recomenda o uso limitado de substitutos do leite materno, a educação dos pais sobre o uso das mamadeiras e chupetas e apoio para quando as mães e bebés recebem alta, isto do hospital.
Exatamente. E os especialistas afirmam que a amamentação na primeira hora do nascimento protege os recém-nascidos de quê, Amâncio?
É verdade. Protege os recém-nascidos e reduz o risco de morte devido à diarreia e outras infecções. Melhora o quociente de inteligência, que é o QI, a frequência escolar e está associado a um rendimento mais alto na vida adulta.
Portanto, aqui a OMS a frisar a necessidade de aleitamento materno e que deve começar logo na primeira hora de vida do bebê. E nós vamos despedir-nos, voltamos para a semana. Até lá, um abraço para todos e também para ti, Amâncio.
Um abraço, Ana, um abraço do Amâncio Miguel e da Ana Guedes.
Até para a semana.
E agora vamos para a música, vamos ficar com Moody Waters and My Home is in the Delta.
Well, my home's in the Delta. That farmer's road. Now you know I'm leaving Chicago, and people I show do hate to go. Now you know I'm leaving here in the morning. Won't be back no more. Well, I know my little baby, this girl don't know what a shape I'm in. You know I have a hand on loving. Boys, you know, and God knows when. Now you know I just been sitting here thinking, wondering where in the world she been.
Foi Moody Waters, My Home is in the Delta. Passagem para o resumo de notícias desta terça-feira, dia 17 de abril de 2018. A televisão estatal da Síria disse que os inspectores da Organização para a Proibição de Armas Químicas entraram em Duma, a principal cidade de Ghouta Oriental, a leste de Damasco, com a missão de investigar se o exército sírio usou armas químicas no passado dia 7 de abril. Os especialistas daquela organização estão desde domingo na Síria, mas ainda não tinham tido acesso a Duma, porque as forças sírias e russas alegavam problemas de segurança. O Departamento de Estado americano acusou a Síria de ter impedido os inspectores de entrar a Duma, o que foi negado por Moscou, aliás. A Organização para a Proibição das Armas Químicas ainda não confirmou a entrada dos seus especialistas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reúne hoje na Flórida com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe no primeiro de dois dias de conversações. O porta-voz da Casa Branca afirmou que as conversações se vão centrar essencialmente nos preparativos para as negociações com a Coreia do Norte e questões comerciais entre os dois países. A porta-voz disse que os dois líderes mantêm excelentes relações, fazendo notar que o primeiro-ministro japonês é o líder estrangeiro com quem o presidente americano mais vezes se reuniu e mais vezes falou ao telefone. Antes de partir para aqui para os Estados Unidos, Shinzo Abe disse que quer confirmar a posição dos Estados Unidos em continuar a aplicar pressões sobre a Coreia do Norte para que o país abandone o seu programa de mísseis e de armas nucleares. Analistas referem que as conversações serão uma oportunidade para o líder japonês informar diretamente Trump das preocupações e prioridades no Japão nestas questões. A polícia da Nigéria voltou a disparar gás lacrimogéneo contra manifestantes muçulmanos xiitas na capital de Abuja, pelo segundo dia consecutivo que pediam a libertação do líder do movimento islâmico da Nigéria, Ibrahim Zakadeke. Um porta-voz da organização não-governamental Nigerianos Preocupados, que participou nos protestos, revelou que dezenas de manifestantes foram presos. A polícia e o governo ainda não se pronunciaram. Ibrahim Zakadeke foi preso em dezembro de 2015, depois de confrontos entre seus apoiantes e forças de segurança. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. No domingo, primeiro dia de abril, o povo da Costa Rica foi às urnas para eleger um novo presidente. Segundo a Freedom House, a Costa Rica tem um longo historial de estabilidade democrática com um sistema multipartidário e regulares transferências de poder através de eleições livres e honestas. Esta tradição continua este ano, com duas voltas de eleições livres e honestas. Isto consistiu num primeiro sufrágio e numa segunda volta. Na primeira volta, que ocorreu a 4 de fevereiro deste ano, nem Fabrício Alvarado Munhoz, do Partido da Restauração Nacional, nem Carlos Alvarado Casada, do Partido dos Cidadãos, no poder, recebeu menos de 40% dos sufrágios, exigindo uma segunda volta entre os dois candidatos. Na segunda volta, todas as indicações eram de que seria um sufrágio muito disputado. No fim, Carlos Alvarado Casada derrotou Fabrício Alvarado Munhoz por 61% contra 39%. Mesmo assim, os eleitores da Costa Rica tinham forte opinião sobre os candidatos escolhidos, a retórica da campanha foi respeitosa e não houve informação de violência relacionada com o sufrágio. Foi uma transição pacífica do poder, um marco das instituições democráticas. O candidato que perdeu acatou a eleição de forma conciliatória e o candidato vencedor aceitou a vitória com humildade e elogiou o seu opositor. Os Estados Unidos congratulam Carlos Alvarado Casada na sua eleição como próximo presidente da Costa Rica. Num sufrágio livre, honesto e pacífico, continua a ser um modelo para a região, afirmou a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert. A nossa longa parceria com a Costa Rica baseia-se num historial partilhado de apoio aos direitos humanos, à democracia e a segurança de todas as pessoas. A Costa Rica desempenha um papel-chave, como nosso parceiro, na promoção da prosperidade económica regional, a segurança e a boa governação através do hemisfério, referiu ainda ela. Antevemos construir uma parceria com a administração de Alvarado. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvinte da emissão da Voz da América em Português de 17 de abril de 2018, terça-feira, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Amigos, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.